Programa Trânsito e Mobilidade.
Olá, boa tarde a todos e todas. Mais uma vez, uma satisfação estar com vocês nesse momento, aos nossos alunos do curso de Gestão do Trânsito e Mobilidade Urbana, assim como também todo o público que nos acompanha fielmente às sextas-feiras, nesse horário, onde nós trazemos pessoas, experts, pesquisadores e instituições para debater conosco um pouco sobre trânsito e mobilidade urbana. E nessa sexta-feira temos uma presença muito especial, né, professor Valdilson? Boa tarde, professor Valdilson, boa tarde, professor André também.
Boa tarde, professor Gerson, obrigado. Exatamente, professor Gerson. Toda sexta-feira trazemos algum expert da área, e hoje, né, aqui o André Geraldo Soares. Confesso que eu estava olhando um pouquinho sobre os trabalhos dele, também do Observatório. Eu faço parte do Observatório Nacional de Segurança Viária, né, e daí até comentando com o professor Gerson nos bastidores, o professor Gerson trouxe para mim o Observatório da Bicicleta. Eu comecei a me informar mais. Gente, e como faz a diferença ter essa organização? E, claro, fiquei cada vez mais curioso em querer saber um pouquinho mais sobre o Observatório. Então, André, palavra tua.
Muito obrigado, professores, Valdisson e Gerson. É uma satisfação estar aqui com vocês, com seus alunos, com a Uninter, né, discutindo mobilidade urbana e a bicicleta como um dos seus componentes. Também agradeço a oportunidade de estar divulgando a União de Ciclistas do Brasil e o seu Observatório da Bicicleta.
Ok. Bom, tivemos algumas mudanças significativas, principalmente para aqueles apaixonados pelo Código de Trânsito Brasileiro. Mudanças como passou a ser grave, de grave para gravíssima agora, quando você ultrapassar um ciclista e não deixar de reduzir a velocidade. Ou seja, ultrapassar um ciclista, já se tem esse entendimento, reduz a velocidade. Eu sempre costumo falar, em todas as aulas, quando o pessoal começa a debater a questão do motociclista, o motoqueiro, o bicicleteiro, o ciclista, gente, são pessoas totalmente diferentes. O ciclista é aquele que trafega nas regras, é aquele que tem todo esse entendimento de trânsito, é aquele que está sinalizando, que está com seu capacete, está com seu equipamento de segurança, é aquele que pensa no movimento, é aquele que pensa no trânsito. Já o bicicleteiro é aquele diferente, é aquele que está na contramão de direção, é aquele que não tem conhecimento nenhuma, ou seja, não se teve a educação para o trânsito. Nesse aspecto, André, o que você poderia falar para nós um pouquinho do observatório? Como que o observatório vê essa questão da diferenciação ciclista e bicicleteiro? Como que se organiza essa questão do ciclista, que tem muitas ações aí que eu vi bacanas que vocês fazem?
Uhum. Bem, o Observatório da Bicicleta, ele foi criado no ano passado, ou foi ao ar no ano passado, já vinha sendo gestado e organizado já alguns anos antes, né? Com o objetivo de facilitar a informação e a disponibilização de dados e intercâmbio para todo o público interessado, seja os próprios cicloativistas, ou seja, pessoas e organizações de ciclistas que defendem e promovem a bicicleta no âmbito da sociedade civil, né? Mas também que pode ser utilizado por técnicos, gestores públicos e comunidade acadêmica, né? Interessados em geral, né? Evidentemente que, por ser uma plataforma online, também não está 100% disponível ou acessível a todas as pessoas, né? Porque nem todo mundo tem a mesma facilidade para acesso à internet. Entretanto, né? Pelo fato de estar sempre em exposição, né? E ter um conteúdo permanente e crescente, né? A qualquer momento, as pessoas interessadas que tiverem condições têm acesso a elas, né? E o observatório, ele é mais focado mesmo em ciclomobilidade, né? Apesar da bicicleta ser utilizada, né, também para o esporte, também para o lazer e também para o turismo, né? O foco principal dela é do observatório é a mobilidade para bicicleta, pela bicicleta, ou seja, o uso deste veículo reconhecido quanto um veículo pelo Código de Trânsito Brasileiro para o deslocamento no trânsito, seja para o deslocamento da pessoa e de quem mais estiver carregando, seja também para o transporte de objetos, né? E é claro, né, também por extensão, né, quanto melhor um trânsito e um sistema viário for para o uso da bicicleta como transporte, melhor vai ser para o lazer, que as pessoas não precisam se concentrar em parques, né? Melhor também para o turismo, né? Sobretudo na sua variante do turismo urbano, né? Ou cicloturismo, né? E também para o esporte, por que não, né? Embora não seja recomendável praticar esporte, treinar em ciclovia devido à velocidade e tudo mais, né? Mas isso demonstra uma cidade mais acolhedora e também com mais possibilidade de pedalar. E não só isso também, né? Quanto mais pessoas usam a bicicleta como meio de transporte desde o mais cedo possível, né? Mais fácil será também de daí extrair-se atletas, né? Então, as pessoas, crianças, jovens, que só vêm a pedalar muito tarde, dificilmente vão desenvolver, estatisticamente falando, uma habilidade para o transporte, né? E nesse quesito do ciclista e do bicicleteiro, né, a gente combate um pouco essa distinção, porque nós enxergamos que toda a categoria de usuários da bicicleta ela tem sido negligenciada pelas políticas públicas historicamente, né? E hoje faz com que o ciclista, de modo geral, se sinta como um intruso no trânsito, porque o sistema viário não é pensado para ele, as políticas públicas não estão dispostas para ele, o orçamento municipal das cidades geralmente não tem uma fatia reservada para a mobilidade por bicicleta, né? E daí também, assim como nós temos disparidades entre os usuários ou os motoristas, né? Os mais responsáveis, os menos responsáveis, né? Nós também vamos ter diferenças no uso do trânsito por ciclistas, né? Como muitos ciclistas também são de renda menor, né? Também é bastante comum, né? De ter ciclistas que têm menor instrução, né? Têm menos conhecimento do trânsito, acaba tendo um comportamento que às vezes não é compatível com a sua própria segurança, né? Mas a gente costuma dizer que esses problemas que são vivenciados pelos ciclistas, eles serão resolvidos quando o ciclismo tornar-se massivo, né? Quando a cidade estiver completamente tomada por ciclistas e estiver, então, também, é claro, acolhendo os ciclistas, né? Daí, atitudes como trafegar na calçada ou, então, trafegar na contramão, nem, inclusive, será viável, né? Para nenhum usuário. E, além do que, também, como o trânsito ele não é pensado para o ciclista, muitas vezes ele acaba tendo que tomar decisões, né, que vai facilitar a sua vida, encurtar caminho, ter um ganho energético, por exemplo, assim, né? Então, como o sistema viário não é pensado para o ciclista, né, infelizmente, ele, às vezes, está muito mais exposto a ter que cometer irregularidades do que o sistema viário pensado para os automóveis, que está todo pensado para a fluência do automóvel em particular.
Até mesmo por algumas alterações que tivemos agora, como direita livre, a conversão de direita livre, né? Então, eu penso muito nessa questão, até estávamos conversando anteriormente, André, com relação à direita livre e o ciclista que está transitando, né? O ciclista ora anda pela calçada, ora anda pela via, né? O Código de Trânsito é bem específico com relação a isso, embora a gente carece ainda de legislações que sempre nos proteja, enquanto ciclistas também, e cada vez mais avançado com as relações às políticas públicas. Muitas vezes olhamos condutores falando para o ciclista por que não vai andar na calçada, porque calçada é lugar de pedestre, lugar de ciclista na ciclovia, ciclofaixa ou ciclorrota. E temos municípios que investem pesado nessa questão, né, cicloviária. E interessante também é pontuar, André, que aqui nós formamos gestores de trânsito e mobilidade urbana. E nesse caso, você, aluno que está nos assistindo, e temos as grades de planejamento urbano, né, que trabalhamos dentro do curso, nesse pensar, né, na questão das ciclofaixas, ciclorotas, aí, enfim, em legislações que atendam a demanda cicloviária. Professor Gerson?
Não, só tenho, realmente é um assunto que me remete ao passado, né? Porque eu sou da geração, né? Já estou com os meus 54 anos de idade, e lá nos idos de 80 eu era um jovem que frequentava o Senai, lá onde eu morava, e a escola, todo momento de bicicleta. A bicicleta era realmente o meu veículo, né? Uma bicicleta já, inclusive, motivada, né? Pelo meu pai, meu pai também nos motivou a usar a bicicleta sempre, e com muita tristeza eu acompanhei com o passar do tempo, né, aos poucos a bicicleta sendo deixada de lado, né, inclusive pelas gerações mais novas, e o carro tomando esse espaço, né, e como o André comentou, realmente a gente visualizou na cidade esse privilégio ao automóvel, né, e o esquecimento da bicicleta, mas sabemos que hoje muitas empresas mantêm seus bicicletários, né, eu passo constantemente perto de uma empresa aqui na cidade onde eu moro, quando eu vejo o bicicletário cheio, então me anima um pouquinho, porque eu vejo lá, o bicicletário está cheio, ou seja, os trabalhadores estão indo de bicicleta e voltando de bicicleta para suas casas. Só que, claro, por outro lado, é uma cidade que ainda há que se investir muito e muito em ciclofaixa, né, ciclovia, para dar a devida segurança aos ciclistas. E claro que também entra um pouquinho, até mesmo de repente, no momento de CIPA, né, como o professor Valdir comentou, participou em alguns momentos de CIPAs aqui, né, na região metropolitana de Curitiba, cabe também um momento, de repente, numa CIPA interna, bater um papo com essas pessoas sobre a bicicleta, sobre a segurança no trânsito, sobre a educação para o trânsito, porque também temos que, de vez em quando, pensar nessas pessoas, né, e na empresa, e parar a empresa e fazer realmente um bate-papo sobre o uso da bicicleta, o uso adequado da bicicleta, porque é uma mobilidade fundamental para hoje e para o futuro, creio eu, porque nós temos que realmente repensar, né, o uso do veículo individual e problematizarmos a situação e, claro, que voltarmos, né, o sonho de consumo, voltarmos à bicicleta. A gente vê cidades pequenas, como a cidade que eu moro, o professor Valdir também mora numa cidade relativamente pequena, onde a bicicleta poderia ser o principal instrumento de locomoção, mas não, as pessoas apostam no carro individual, né? Então, não sei como é que o André percebe isso também. O André, você percebeu esse movimento geracional também de deixar a bicicleta e optar pelo automóvel na sua caminhada como militante em defesa dessa mobilidade?
Sim, perfeitamente. Eu também sou da geração que andou de bicicleta desde muito pequeno, né? Desde 7 anos, 6 anos de idade, a gente já andava de bicicleta, pedalava com a bicicleta do meu pai, que era uma bicicleta grande, e pedalava com a perna por dentro do quadro.
Eu sei fazer isso.
Também a gente não tinha condições de ter bicicleta própria, né? Mas enfim, né, de qualquer forma, aí na década de 70, né, e 80, né, era muito mais comum crianças utilizando espaço público para a bicicleta. E hoje, sobretudo, é claro, né, nas cidades médias e grandes, é difícil ver um pai e uma mãe que tem coragem de deixar uma criança de 7, 8, 9, 10 anos ou mais, né, deslocar-se sozinho de bicicleta, né? Isso também, inclusive, deve ser pensado como um fator de incremento dos problemas de trânsito e congestionamento, né? Nós não temos pesquisa no Brasil, mas já li uma a respeito da Inglaterra, que cerca de 15% do tráfego e descongestionamento nos horários de pico são ocasionados por pais e mães indo levar e buscar crianças na escola, né? Uhum. E se nós temos uma cidade que não permite que crianças e jovens se desloquem de bicicleta, né? Significa que elas têm que ser carregadas assim, de um lado para o outro, de alguma forma. Se o transporte coletivo é ruim, vai de carro, né? Pessoas que já têm carro e já estão acostumadas acabam passando para as crianças também esse mesmo hábito, né? O que a gente sempre diz é que os ciclistas reivindicam a oportunidade da bicicleta demonstrar todo o potencial da sua contribuição para a sociedade e para a natureza, coisa que até hoje ela nunca fez, a não ser em algumas cidades, principalmente estrangeiras, né? E poucos países quando se pensa numa política pública nacional, né? Que essas vantagens para o indivíduo, para a família, para o erário, né, para a natureza, para o próprio planejamento, né, podem ser utilizadas pela, podem ser aproveitadas pela sociedade, né?
É, inclusive, aproveitando, Valdir, eu sou um defensor, inclusive, que as escolas tenham bicicletários, porque são raras as escolas hoje em dia, escolas públicas que têm o seu bicicletário. Porque a escola alega uma série de questões de segurança, não tem ninguém para cuidar da bicicleta, mas se nós não estimularmos com bicicletários seguros, né, aqui em Curitiba houve até um projeto, lá em Curitiba, né, estou na região metropolitana, houve um projeto para instalação de bicicletários em vários pontos em Curitiba, só que também é uma ideia que não deu certo, né? Houve uma tentativa de licitação do processo, não deu certo, mas a gente percebe que se você, nos ambientes públicos, você instala bicicletários e favorece e motiva a pessoa a usar a bicicleta, as empresas, colocando lá um chuveiro para o funcionário que chega de bicicleta para ele tomar seu banho, trocar de roupa e ir para o trabalho, quanto mais instrumentos você coloca para motivar a bicicleta, melhor para o funcionário, melhor para todos, né? Todos ganham, inclusive a própria natureza ganha com isso. Mas eu vejo que há, como o André comentou, há que se pensar, o Ivaldo também abordou essa ideia, de que pensarmos, os futuros gestores pensarem nessa temática como algo a ser incrementado em todos os lugares, em todos os momentos, e ser um instrumento presente no planejamento e mobilidade urbana de qualquer cidade, né? A bicicleta tem que voltar a ter espaço e estar presente no planejamento urbano.
Veja, professor Gerson, meu pai trabalhou muitos anos numa empresa, até ela tinha em várias partes aqui do Paraná, e agora tem uma em Araucária, aqui também na cidade que eu resido também. Todo dia, pela manhã, quando vou para o Centro de Formação de Condutores, eu sempre encontro, próximo a essa empresa, um congestionamento. Congestionamento que a maioria daqueles funcionários, cada um estão com um carro, que cabe 5 pessoas.
Sim.
Mas no tempo do meu pai, se ia de bicicleta. Não se pegava transporte coletivo, não se utilizava carro, e sim as bicicletas. Né? Então, qual foi o problema, né, ou qual a ação que foi tomada que todo mundo agora quer utilizar-se do automóvel? Simples, muitas vezes os bicicletários deixaram de existir. Né? A iniciativa de fomentar que aquilo é bom para o funcionário, que é saúde, não é simplesmente lazer, somente lazer, mas é saúde também, então deixou-se de utilizar a bicicleta, né, esses mesmos empregados dessa empresa. Aí muitas vezes eu fico me perguntando, puxa vida, congestionamento, mas não se tem ali né, uma campanha de iniciativa, olha, né, ou uma ciclovia próxima, uma ciclofaixa, enfim, perto daquele ambiente, mas o congestionamento é imenso. Então, por mais que se tente planejar, continua-se o congestionamento e a tendência é piorar, né? Mas é a mesma empresa. Mas nessa questão, professor Gerson, o que nos chama a atenção é, e os acessos para que eu continue utilizando a bicicleta ainda? Quais são as dificuldades que eu tenho para que eu possa conduzi-la? Né? Acho que o André pode falar um pouquinho para nós. Quais são as dificuldades, André, que hoje nós encontramos? Né? Não precisa citar ali o município, mas quais as dificuldades que hoje o ciclista encontra, né, para se deslocar?
Assim, começa que a própria bicicleta ela está praticamente alijada do planejamento urbano, né? Veja, nós temos pelo menos o Código de Trânsito Brasileiro, que obriga o ente público a dar condições de uso do trânsito seguro para todos, né? E coloca a bicicleta e pedestre como prioridade ou como os elementos mais frágeis que devem ter o cuidado de todos os demais usuários da via, né? E também a Política Nacional de Mobilidade Urbana, que obriga os municípios com mais de 20 mil habitantes a constituírem seus planos de mobilidade urbana, né? Nós não temos números exatos assim, mas menos de 20% dos países, das cidades que têm que fazer seus planos de mobilidade urbana, o fizeram até agora, né? A Política Nacional de Mobilidade Urbana deixa bem claro que a prioridade deve ser para pedestres, ciclistas e transporte público, né? Então, e mesmo daí também as cidades que têm o Plemob, né, elaborado, né, a gente sempre se ressente, né, e esses são os testemunhos e os acompanhamentos que nós fazemos. Temos um projeto chamado Bicicleta nos Planos, que justamente acompanha e avalia a inserção da bicicleta nos planos de mobilidade, né, enfim. Nas cidades que tem Plamob, ainda assim, o Plamob ele não é aplicado. Né? É um documento figurativo, né, que serve apenas para possibilitar que o município acesse verbas públicas para a mobilidade. Então, enfim, já começa assim, né, na questão da inserção e na mobilidade urbana. Né? Daí depois, no dia a dia, no trânsito, né, é a falta de infraestrutura. Né? Apesar de nós defendermos que toda a cidade tem que ser acessível e todas as vias sejam compartilhadas, né? Claro, todas não, né? Aquelas em que a velocidade assim o permita, né? Porque principalmente em cidades médias a grandes sempre vão existir vias mais rápidas, né? Para permitir o deslocamento mais eficaz, né? De grandes massas, né? Mas mesmo a gente defendendo o compartilhamento das vias, né, nós temos que pensar que o usuário médio a ser pensado para o planejamento não é o jovem com bom equipamento e boa destreza, né? Nós temos que pensar no idoso, na criança, pessoas que às vezes usam um óculos um pouquinho mais forte, né? E que se tivesse uma infraestrutura adequada poderia se deslocar com segurança, e assim não fazem porque a estrutura não permite, né? Então a infraestrutura da cidade ela não é convidativa, né? Muitas vezes é bem pelo contrário, ela é refratária, né, ao uso da bicicleta. Isso faz com que as pessoas não usem a bicicleta já desde cedo, né? Nós já falamos disso aqui algumas vezes, né? E mais à frente, quando adultos, é muito difícil você fazer a conversão dela para tornar ciclista, para reivindicar a ciclovia e as bicicletas, né? Então, a situação que a gente vive hoje no trânsito, né, é que mesmo quem deseja usar a bicicleta para contribuir com o meio ambiente, né, quem deseja usar a bicicleta para desafogar o trânsito ou para chegar mais rápido, né, ele tem que pesar muito bem por conta dos riscos que são oferecidos, né? E também tem outro aspecto que envolve a educação, né? A educação e a infraestrutura é que, pensando assim, que o sistema viário educa. Quando a gente olha para uma via pública, né, e a gente vê que não tem calçada, ou ela é toda quebrada, ou não tem rampa para cadeirantes, que a velocidade é excessiva, ou mesmo quando ela é regulamentada para ser mais baixa, não existe fiscalização, ou seja, na prática não acontece, né? Quando não tem uma ciclovia, não tem uma ciclofaixa e os automóveis ocupam um espaço público como linha de estacionamento o dia inteiro, né? O que que esse sistema viário está dizendo? O que que está educando o cidadão? Quem olha para aquilo está bem claro, né? A cidade é para o motorista, né? Então, enfim, é nesse conjunto inteiro, né, que a gente tem que pensar a mobilidade por bicicleta, desde o planejamento urbano, a formação da cultura, até ali assim, os aspectos práticos cotidianos do dia a dia, que é a infraestrutura que permita que as pessoas usem a bicicleta com segurança. E isso não está garantido em praticamente cidade nenhuma no Brasil.
Exatamente.
Até, Valdir, não sei se lá para o seu lado, lá na rodovia que liga Curitiba Araucária, mas aqui para a rodovia que liga Curitiba a Campo Largo, por exemplo, e que liga Curitiba a Serra do Mar, é muito, muito utilizado nos fins de semana por ciclistas. Só que aquele ciclista, aquele quase que atleta, né? Aquele cara que quer entrar em forma, que compra uma bicicleta legal, que compra, se equipa por completo, às vezes até tem um professor que o acompanha na bicicleta também. Então, esse tipo de ciclismo. Ah, claro que também há um risco muito grande, inclusive em Santa Catarina houve um acidente, uma tragédia, essa semana, de um caminhão tombou justamente em cima de um casal de ciclistas desses de alta performance. Então, é algo assim que nós temos que talvez até rever, porque a gente às vezes acha legal esse tipo de ciclismo. e esquece do ciclista que o André comentou, aquele senhor de idade que sai para trabalhar todo dia, né? Aquele jovem que sai para um curso à noite, aquele vigilante que sai para trabalhar de madrugada. Quer dizer, a cidade tem que se preocupar com todos esses sujeitos que usam a bicicleta, e não só aquele que fica na rodovia, aquele atleta de alta performance, porque esse realmente tem educação, em tese, se equipou, tem uma bicicleta assim, bem equipada e tal, mas nós temos que nos preocupar com todos os sujeitos que usam a mobilidade, né, e usam a bicicleta. Então, eu creio que abrir esses olhos para todos esses sujeitos é fundamental, e como o André muito bem colocou, né, a cidade tem que ser vista e pensada totalmente ao contrário, e não priorizando, né, o automóvel que fica lá parado o dia inteiro na via pública, né, e inclusive impedindo o próprio trânsito de ciclistas, né, à direita da via. Então, realmente é muito importante que os nossos colegas que estão nos ouvindo agora, nossos gestores que estão nos ouvindo agora, realmente colocarem um pontinho de interrogação e olharem lá o seu planejamento de mobilidade, aonde está a bicicleta no meu planejamento de mobilidade urbana.
Exatamente, professor Gerson, e até pegando o gancho do André lá, muitas vezes quando falamos em passarela para o pedestre, será que é para o pedestre mesmo ou é para o carro? Porque o pedestre fazer todo aquele, né, aquele movimento, aquele trânsito dele, muitas vezes é rápido atravessar uma rodovia. Quer dizer, mas a passarela foi pensada para o pedestre ou para o carro? Então seria passarela para o carro. Mas o objetivo não é falar mal do carro, e sim como que nós podemos viver harmoniosamente nessa questão, né? Muito bem lembrado, professor Gerson, principalmente na educação, e até nos bastidores, estávamos conversando com o André, ali sobre educação nas escolas, educação para o trânsito. O próprio artigo 76 nos coloca que deve ser, né, ofertada a educação para o trânsito nos anos iniciais, fundamental, médio e superior, enfim, né? Mas será que o objetivo é formar condutores? Eu acredito que não. O objetivo é formar cidadãos para o trânsito, né, com um olhar sobre as várias mobilidades, né, mobilidade humana principalmente. Até, professor Gerson, eu estava até dando uma olhadinha aqui agora, aqui no site do Observatório da Bicicleta, aqui, e hoje teremos uma live, 11 de junho, aqui sobre rodovias seguras para ciclistas. Eu fiquei bem, bem, bem interessado aqui, porque eles vão falar exatamente, acho que sobre isso, e até convido quem está nos assistindo, ouvindo aí, participar, né? Então, nessa perspectiva, André, bom, estamos finalizando já, professor Gerson. Foi muito rápido. Bom, André, faça um convite para que volte novamente. Vamos fazer algumas, até estou com algumas ideias aí e gostaria de compartilhar contigo, né? Uhum. Eu acredito que o Observatório da Bicicleta será um grande parceiro nosso aí, né? Principalmente com os alunos que estamos formando. Com esse pensar, uhum, né? Não somente em veículos, mas pensar nessa harmoniosidade sobre o trânsito. Então, uhum, peço que você faça as considerações finais para nós.
Para que possamos encerrar. Muito bem, reitero o agradecimento a vocês pelo espaço, né? Para nós é importantíssimo o diálogo com todos os setores sociais, né? E com os formadores de opinião, sobretudo, né? Na perspectiva de melhorar a mobilidade para todos. E nós estamos convictos de que, se a cidade ela for acolhedora para ciclistas, isso é um benefício para todos. Quanto mais ciclistas na rua, melhor para todos, né? E também pelo Observatório da Bicicleta e pela União de Ciclistas do Brasil, nós temos diversos outros projetos e abordagens que podem colaborar com o curso de vocês e com o tratamento que vocês dão para a questão. Então, aqui eu deixo o meu agradecimento e a intenção de retornar ao contato. Muito obrigado.
Então, André, só tenho a agradecer, André, por ter atendido nosso convite prontamente, né? Agradeço muito por ter dado atenção para nós, por estar conosco nesse momento. O nosso canal é justamente para isso, é para trazer pessoas interessadas em debater o trânsito, porque é algo que realmente parece que é fácil, tem muita gente debatendo o trânsito, não. Infelizmente, no nosso país tem poucas pessoas que de repente se propõem a fazer esse debate, criar um observatório, como foi criado o Observatório da Bicicleta, enfim, são poucas pessoas realmente que estão interessadas em trazer esse assunto para o debate e com ele também as políticas públicas voltadas então para a mobilidade urbana, né, e claro que também privilegiando nesse caso aqui a bicicleta. Então, realmente, muito obrigado, André, por estar conosco, né? O programa aqui está sempre de portas abertas, né? Então, hora que tiver alguma novidade, por favor, mantém contato com a gente. A gente abre um espaço para ti novamente, não, por favor, né? E você volta com certeza mais vezes aqui para conversar conosco sobre essa prioridade que é a bicicleta em nosso dia a dia. Muito obrigado, André, professor Valdilson.
André, agradecimentos, tá? Então sinta-se, né, convidado novamente para participar aqui conosco. Agradecimento também aos colegas que fazem parte do observatório também, que eu estava vendo o nomezinho deles ali, né, que todos fazem com que cresça o observatório, né? E de pronto já, então convido novamente para voltar e falar um pouquinho mais para nós aí. E claro, com relações a projetos, a ações, estamos sempre abertos aí, né, para poder divulgar o evento de vocês, tá bom? E você, nosso aluno ou nosso ouvinte que está nos assistindo também nesse momento, então, muito obrigado por ter participado e até a próxima sexta. Um grande abraço para vocês. Até mais.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Programa Trânsito e Mobilidade.